A gente vai falar de um assunto importante, Camila, que é a ansiedade. Saiu um material bem interessante mostrando que o Brasil, né, tem a maior incidência do mundo de pessoas que sofrem com ansiedade. E esse transtorno já está sendo considerado pelos especialistas no mal do século. Ou seja, deixa de ser o diabetes, deixa de ser a depressão e parece que o mal do século será a ansiedade. O que é ansiedade, Camila?
Bom, eu só gostaria de antes esclarecer que antes nós tínhamos uma ideia de que a depressão seria o mal do século, não é? E hoje nós já temos um contraponto que a ansiedade é o mal do século. Justamente porque a ansiedade, ela toma conta do indivíduo com uma série de fatores que são desencadeadores de outras tantas patologias, Beverly. Então a ansiedade, ela é conceituada pelos teóricos, enfim, tem psiquiatras falando, tem educadores falando, tem psicólogos falando, como um excesso, né, como um transbordamento de uma energia, de uma libido, que não encontra uma representação. Fica muito teórico eu explicar assim, mas eu acho que é importante dizer que a ansiedade faz com que nós, de algum modo, nos movimentemos ou para nos proteger ou para nos ameaçar. Porque todos temos que ter ansiedade, porque diante de qualquer perigo, nós fazemos alguns sintomas que são até físicos, né? E a ansiedade, ela serve para nos proteger em diferentes momentos, porque ela envolve medo, envolve angústia, envolve uma série de outros sofrimentos, né, emocionais e psíquicos, que nós muitas vezes precisamos ter para nos proteger. Essenciais do ser humano, né? Essenciais dos seres vivos, digamos assim, dos animais. Até o Darwin falava da questão da ansiedade, né? Como um componente das espécies, um componente comportamental de todas as espécies animais.
Agora, Camila, qual a diferença, por exemplo? Se eu bem entendi, você está dizendo o seguinte, né? Que a ansiedade está para a saúde mental, assim como talvez, né, a gente entenda que o álcool está para o transtorno, para a dependência química. É a porta de entrada, mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Tá, então,
exatamente.
Pensando nisso, qual é a diferença, por exemplo, entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico?
Bom, aí a gente tem uma série de questões para abordar. Por exemplo, nós poderíamos pensar até a frequência disso, né? Quando a gente tem, por exemplo, pacientes que têm ansiedades, né? E vão ter, todos nós, por exemplo, quando a gente vai dar uma palestra, Beverly, tanto eu quanto tu, dá aquela coisinha na barriga, né? Daquele friozinho, assim, a gente vai e fica quase que com uma certa ansiedade transbordante. Mas isso passa, isso se desloca para outras coisas, a gente consegue falar, a gente consegue se expressar e a vida continua. Agora, no pânico, eu tenho uma perda de realidade, né? Eu tenho um aumento de ansiedade, eu tenho uma angústia que transbordou. Imagina um balde cheio de água, que tem mais água entrando, né? Quando a gente vai para esses parques aquáticos, tem lá um baldão de água, que ele vai enchendo, 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 quando ele encheu para valer, ele transborda e vem com tudo, né? Não é um vir com tudo devagarinho, né? Não são gotículas de água que passam para fora deste balde. É muito conteúdo, é muita água. Essa seria a grande diferença, né? Porque o pânico, ele é originado por uma ansiedade excessiva, sim, por uma série de outras questões psíquicas, e nós, na psicanálise, nós psicanalistas temos diferentes entendimentos para a questão do pânico, para a questão das fobias, por exemplo, porque nós temos um deslocamento da energia nos objetos, né, para a libido do paciente, para que ele, então, não consiga dar conta daquilo. E aí a gente tem, sim, uma série de desdobramentos, inclusive, às vezes, físicos, porque alguns pacientes que fazem ansiedade, por exemplo, pessoas ansiosas, algumas pessoas até roem unhas, né? Quando estão mais ansiosas, quando estão passando por alguma dificuldade, comem mais ou comem menos. Cada um vai fazer um sintoma específico para denunciar como lida com o seu aparelho psíquico e, portanto, com a sua ansiedade. Porque a ansiedade, ela é motorzinho, assim. O nosso aparelho psíquico, ele funciona mais ou menos como uma descarga. A gente produz, né, energia, essa energia tem que ter um escoamento, né, tem que ter liberações na nossa vida, e aí a gente vai poder equilibrar esse aparelho. É assim que a gente funciona, né? Quando a gente fica desequilibrado, a gente produz libido excessiva, a gente está para além disso. Isso faz com que muitos pacientes façam transtornos, né? Façam aquelas chamadas psicopatologias. Então, a gente vai ter desde transtorno de ansiedade generalizada até fobias específicas, fobias a objetos, por exemplo, fobias a animais, ou ainda a questão do quadro do pânico, né?
Entendo.
E também é extremamente frequente na atualidade, porque, veja bem, né, Beverly, nós estamos passando por uma série de eventos externos que afetam o nosso psiquismo. Gente, vamos pensar a questão econômica. Uma pessoa que perde o emprego, né? Um pai de família, né? Um homem que precisa dar conta de cuidar da casa, ou uma mulher que faz isso e perde o emprego. Vai passar por situações de ansiedade, sim, né? De preocupações com o futuro, né? É como se o sujeito estivesse vivendo, né, lá na frente e também vivendo lá atrás, né? É paradoxal falar isso, mas nós acabamos sofrendo com uma série de preocupações que muitas vezes nós formulamos no nosso cotidiano.
Camila,
né?
Tem...
Nossa mente produz.
Claro. A Organização Mundial da Saúde mostrou que o Brasil, né, tem a maior população no mundo de pessoas ansiosas. Isso chega a 10%. Perde para o Paraguai... Perde não. Quer dizer, ganha do Paraguai, que tem 7,6%. País também da América Latina, mas também país europeu com melhor PIB, né, digamos assim, que é a Noruega, que é o terceiro colocado, com 7,4%. Ou seja, é uma questão mundial e que não quer dizer necessariamente só com dinheiro, com qualidade de vida, porque
não.
A gente viu aqui que pulverizou. E alguns especialistas estão falando em epidemia de ansiedade. Eu queria te perguntar, ansiedade pega?
Como pega?
Ansiedade pega? Porque se a gente fica perto de alguém, a epidemia pega, né? A gente fica perto de alguém ansioso, a gente começa a ficar um pouco mais também. Estou te perguntando, numa forma esdrúxula, né? Mas é
bem
isso, pega?
Legal essa pergunta. Muito boa a tua pergunta. Ansiedade não pega, assim, desse jeito epidêmico, né, como uma gripe, enfim. Mas é interessante porque pega na medida em que eu vivo numa sociedade em que produz uma série de patologias também, né? Haja vista a questão do consumo, né? O consumo, ele pega, né? A fulana comprou uma coisa, eu tô do lado, acho que eu também vou comprar, né? A pessoa fez isso, acho que eu também vou fazer. O movimento grupal, né, Beverly, ele pega. É justamente aí que a gente precisa olhar para o perigo, né? São perigos iminentes, sim. Fabricamos ansiedades. Existem uma série de comportamentos ativos na sociedade que mostram que nós estamos, de certo modo, adoecendo coletivamente, tá? Então, é uma preocupação, sim. Nós precisamos de espaços culturais, nós precisamos de experiências afetivas que deem conta de aplacar o nosso sofrimento. Significa dizer assim, a gente precisa encontrar amor, afeto, relações, para que a gente passe a sofrer menos.
Camila, para fechar, eu queria te perguntar, você está falando na linha da minha pergunta, só por isso que eu te interrompi, que a gente está na reta final aqui da entrevista. Quais são, então, os tratamentos, além desse cuidado pessoal, o que mais é possível?
O que mais é possível é que as pessoas podem buscar psicoterapias, as pessoas podem buscar, quando necessário, tratamentos medicamentosos, mas as pessoas precisam encontrar contato, elas precisam se relacionar. Esse seria o grande aspecto a ser pensado. E relacionar, quando eu explico, Beverly, não é relacionar só com o outro, é relacionar consigo mesmo. É poder se olhar, é poder se pensar. E esse processo, ele é inerente para cada um. Nós temos um tempo para fazer isso. Cada um vai fazer isso quando puder fazer. Por isso que é muito perigoso quando a gente diz que todo mundo tem que fazer psicoterapia, que todo mundo tem que ir para um tratamento com medicação, que todo mundo tem que fazer o tal do coaching, que virou moda também, e é mais um motivo de ansiedades muito fortes. Então, é muito importante que a gente encontre um eixo pessoal, subjetivo e individual.
Nossa, que bela dica. Camila, obrigada pela entrevista aqui e um forte abraço para você, sem nenhuma ansiedade, que seja zen. Que seja
querida.
Zen, né?
Um beijo. Um beijo a ti e a todos os ouvintes. Até a próxima.
Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Essa é a Camila Scheifler-Lang, ela é psicóloga, também atua, né, em consultório, psicóloga clínica, é professora em universidades de Caxias do Sul e é a consultora na área de comportamento aqui do programa Temática, nesse início de ano, para falar de temas como esse, né, que envolvem comportamento. Aliás, se você tem alguma dúvida que queira direcionar direto aí para a psicóloga Camila, você pode fazê-lo pelo WhatsApp 999530616. O dado é impressionante, né? O Brasil tem a maior incidência do mundo de pessoas que sofrem de ansiedade. Os especialistas já falam que a ansiedade é o mal do século. A Camila deixou claro, né, que a ansiedade está, né, para a doença mental ou para a saúde mental como uma porta de entrada. É pela ansiedade que outros distúrbios acabam sendo confirmados, concretizados. Então, cuidar bastante, né, com a ansiedade, não deixar que ela vá aumentando, ganhando corpo, volume e forma na vida da gente, é o que ela deixa claro aqui na entrevista. Assim como o álcool, né, aquela bebidinha do final de semana, aquele beber socialmente que a gente fala de vez em quando é a porta de entrada também para a dependência química. Fica aí a informação completa para você disponível no site.